Olá pessoal, bem-vindos a mais um Seja Podcast. Aqui quem fala é Ed Coelho. Esse é o nosso segundo episódio e estamos em março de 2009.
Oi pessoal, meu nome é Silveira Neto, eu vou participar aqui hoje com vocês no Seja Podcast. Eu estou terminando o curso de computação na UFC e sou membro do Sejug.
Não sou membro, né? Sou coordenador do Sejug.
Isso.
Coordenador do CCP.
Ainda está adaptado com a nova.
É verdade.
Com o cargo.
E além disso, lá na computação, eu me dediquei bastante a estudar a computação de alto desempenho, é um tema que eu ainda estudo, que eu ainda brinco um pouquinho. E eu também trabalho na SAN, anteriormente como embaixador de campus, agora como tech lead. E lá eu trabalho bastante com JavaFX, né, que é uma tecnologia que a gente pode até voltar a falar no outro podcast. E ultimamente eu estou trabalhando muito com JavaFX e mesclando isso com robótica e robótica livre, né? Então, a gente fez uns comentários na lista esses dias. E é isso.
Meu nome é Amaury Brasil, como o Igor estava dizendo. É um prazer, agradeço aqui o convite para participar do segundo podcast do Sejug. Sou mestrando em informática aplicada, trabalho, minha tese vou defender agora em breve, espero, né? É uma mistura de técnicas de pesquisa operacional com inteligência artificial, também toda desenvolvida utilizando Java. Outro dia, quem sabe, eu posso falar mais detalhadamente dela. Mas a ideia hoje é que eu fale um pouco de como é que vai ser a minha apresentação no Café com Tapioca, diretamente relacionada com o desenvolvimento de Java para TV digital, um tema quente que está vindo aí. Mas daqui a pouco eu dou mais detalhes de como é que vai ser.
Bom, a Mari falou, pessoal, a gente vai ter o CCP desse mês. E além da participação dele, teremos também a participação do Daniel Valente, que foi o ganhador do PUG 2008. Ele esteve com a gente aqui no primeiro Sejug Podcast. E eu gostaria agora de pedir para o Silveira falar um pouco aqui sobre o CCT, que a gente, no primeiro Sejug Podcast, falou bastante de CCT, CCT isso, CCT aquilo, mas sabemos que nem todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui sabe o que é um CCT. Eu vou pedir aqui para o Silveira falar o que é o nosso Café com Tapioca.
Bem, pessoal, para quem está em casa escutando esse podcast e não é aqui de Fortaleza, não está envolvido com o Sejug e não conhece, é o seguinte. O CCT é a sigla para Café com Tapioca, é um evento que o Sejug realiza praticamente todo mês. Nós somos um grupo de usuários que se reúne virtualmente através de uma lista, mas a gente tem os nossos encontros presenciais, que é o Café com Tapioca. O que é o Café com Tapioca? É um evento que acontece sempre numa universidade, numa empresa, em algum lugar, com palestras, né? Então é um encontro onde as pessoas vão para assistir uma, duas, três palestras. E Café com Tapioca é uma comida típica aqui do Ceará, né? Eu gosto muito, aprecio.
E falando nisso, o pessoal que vem de fora curte bastante, né? Principalmente o pessoal que vem de fora do Brasil.
Que sempre que vem alguém fora do estado ou de fora do Brasil, a gente leva lá para as tapioqueiras,
para
conhecer os nossos diversos sabores de café tapioca. E aí, esse mês a gente vai ter, como o Ivan falou agora há pouco, a gente vai ter mais um Café com Tapioca. Esse mês vai ser sediado na Unifor, mas ele vai começar às 19 horas. Vão ser duas palestras, uma do Amaury Brasil, nosso colega que está aqui, sobre TV digital, e ele vai falar mais um pouco sobre esse tema mais na frente, e com o Daniel Valente, sobre LWIT.
Perfeito. Só lembrando, a gente reforçou isso no podcast passado, e o pessoal que vai comparecer, que lembre-se de levar o quilo de alimento,
isso.
A gente não cobra pela participação nos eventos, mas a gente pede que o pessoal contribua com esse tipo de alimento, que a gente vem ajudando aí a algumas
instituições precisam dessa ajuda.
Não sei de qual o nome de todas que a gente já ajudou, mas já ajudamos mais de uma, exatamente. Em alguns eventos a gente conseguiu tanta arrecadação que com a contribuição de um evento a gente conseguiu ajudar mais de uma instituição. Então, pessoal, você que vai, por favor, lembre-se de levar o quilo de alimento ser muito importante, a gente pode estar ajudando muita gente com isso.
E para que você que está em Fortaleza e que ainda não conhece o evento, em 2008 a gente fez, acho que quase mensalmente, eu tenho que tirar o chapéu aí para o Rafael Carneiro, que teve um empenho aí extraordinário em realizar esse evento, conseguir palestrantes e os outros membros do Sejuga, é claro. E você que está em Fortaleza e que não conhece ainda, o evento é gratuito, a gente está de portas e braços abertos, certo? Você é só chegar. No geral, a gente faz uma inscrição para manter algum controle e tal, de número de participantes, mas você pode só chegar no dia e local do evento e participar. Não é cobrado nenhum valor de entrada, a gente pede para que você voluntariamente leve a doação de um quilo de alimento não perecível. E a gente convida para quem não conhece ainda, para que venha participar. Esse mês o CCT vai estar muito bom. É um tema que está em alta, é um tema que todo mundo tem muita curiosidade, né?
Os dois temas
são muito interessantes, né? Então vamos fazer de 2009 aí um ano consolidar mais uma vez os cafés com tapioca.
Gostaria também aqui de reforçar algo que a gente falou também no podcast passado, que é a questão do pessoal se prontificar a realizar apresentações em CCT. Isso é muito importante. A gente está precisando aí de caras novas nas apresentações. Temos a dica de se você tá com timidez, se sente inseguro, tente fazer em dupla, chame alguém mais experiente, chame alguém já fez uma apresentação no CCT para lhe ajudar para fazer essa apresentação em dupla, né?
E é um público também muito legal, porque é um público em geral que entende sobre o assunto, é um público que você não consegue em qualquer lugar. E tá aberto para quem quiser fazer a apresentação, que entre em contato com a gente. Existe uma fila e tal, mas a gente agenda você. E a gente também está muito aberto a formatos. A gente já teve CCT em restaurantes, como foi aquele luau, né, na praia.
Verdade.
A gente tem as nossas apresentações formais, mas a gente também está aberto a outros formatos. Tem CCT com duas pessoas apresentando a mesma palestra, três, tem todo jeito.
Esses dias o Rafael Carneiro postou na lista uma pesquisa onde ele está buscando aqui obter um feedback do nosso CCT, né? Ele quer que o pessoal dê dicas, sugiram assuntos, ele faz aqui algumas perguntas com relação ao nível de conhecimento pessoal, que é que a gente espera que o pessoal esteja querendo ver no CCT. A gente comentou também recentemente que algumas apresentações do CCT estavam num nível muito alto, a gente precisava também de apresentações mais básicas, mais introdutórias, assim, até mesmo para incentivar mais estudantes que estão começando a ter contato com a linguagem, a participar do CCT, e é um dos caminhos que a gente vai estar seguindo aí para esse ano. Então, se você quer participar dessa pesquisa, veja o e-mail na lista que o Rafael mandou com o link, por favor, preencham para a gente ter uma ideia aí, estar planejando próximos CCTs, tentando fazer cada vez melhor, trazendo apresentações cada vez melhores para o pessoal. Vamos agora então falar um pouco dos assuntos aqui do CCT desse mês, não? A gente vai estar vendo aí no com o Daniel, o RWT, infelizmente ele não pôde estar aqui, mas é um assunto aí fantástico.
Isso. Eu posso até dar uma pequena introdução, falar que o LWT está em voga agora, né? Assim, desde o ano passado, quando eu tive presente no Jazum, era meio que uma novidade, a Sam estava lançando essa especificação, essa API. E, na realidade, já tem muita gente trabalhando com ela, e também ela está meio que substituindo aqueles componentes de alto nível que muita gente utilizava anteriormente e que achava um pouco, digamos assim, feios em termos de interface, um pouco assim, pouco flexíveis. Então, assim, a LWT veio muito para substituir isso e ganhar em termos de experiência de interface com os usuários. Lá no Sejuga, a gente também tem, além do Daniel, tem outro membro que eu sei que está trabalhando com isso, que é o Alexandre Pinheiro, que foi o ganhador do Pudge. Coincidentemente, os ganhadores desse Pudge, né, trabalham com
exatamente
a LWT, que foi o Alexandre Pinheiro. E ele está fazendo um trabalho de conclusão de curso dele, que é justamente um comparativo, um desenvolvimento com desenvolvendo para dispositivos móveis com componentes de alto nível, e a substituição agora utilizando a LWT. Um comparativo interessante, mostrando as vantagens, algumas desvantagens, e assim, depois, quem sabe, pode ser que ele venha aqui falar um pouco sobre isso.
Então, fica aí o convite para o Alexandre, né? Vamos esperar.
Vamos ver se ele toma coragem e perde a vergonha.
Hein? É verdade, é verdade.
Saindo da LWT, aí vai ser
o assunto do Daniel, mano.
Eu, a Maurinho, vou falar sobre uma introduçãozinha de desenvolvimento de Java para TV digital. É um tema que está em voga, está quente, está saindo
do muito, fogo, muito, tá saindo muito quente.
Né? Toda semana a gente tem uma notícia nova. Eu vou falar mais ou menos, tentar localizar o público dentro desse contexto atual do desenvolvimento de Java para TV digital. Sim, posso falar um pouco da experiência que eu tive. Em 2005, o governo fechou o projeto SBTVD, né, que é o Sistema Brasileiro de TV Digital, que era justamente para definir um padrão, uma série de normas e especificações para o padrão brasileiro. E nesse projeto, várias instituições participavam. Dentro aqui do Ceará, 4 instituições foram agraciadas, trabalharam em conjunto, que era o Instituto Atlântico, que desenvolvia, se eu estiver enganado, uma aplicaçãozinha de e-mail na TV digital. Nós da Universidade de Fortaleza, da Unifor, que desenvolvíamos um portal de acesso, seria a primeira aplicação do usuário ao ligar a TV, portal de acesso da TV digital. O pessoal do Cefet, que era o guia de programação eletrônica, e o pessoal da UFC, que trabalhou em cima do T-Voto, né, que era o voto pela TV. Então, assim, esse consórcio cearense trabalhou em conjunto, definiu com uma série de interfaces, todos padronizados, e desenvolvemos isso. Em paralelo, durante o projeto do SBTVD, por exemplo, na Paraíba, na Universidade Federal de lá, o professor Guido e o laboratório dele desenvolveram o MIDA. Né? O MIDA é uma camada, assim, para quem não conhece, a camada intermediária, que vai fazer um intermédio aí, um meio de campo, digamos assim, entre as aplicações que a gente vai desenvolver para a TV digital e o hardware embarcado no set-top box. Então, eles vinham desenvolvendo esse mídia, e como é que você falou, olha, mano, como é que você desenvolvia um portal sem que o mídia tivesse porta? Mas pode, né? Pois é, a gente desenvolvia muito baseado no mídia europeu, né, que é o MHP, que era até o que vinha a ser adotado. E aí eu posso até puxar o gancho pro momento atual de como é que está essa questão. Que a Sun estava querendo de olho está com um dos grandes nesse mercado de TV digital aqui no Brasil.
Principalmente porque eu acho que o do Brasil vai ser o mais moderno.
Exatamente, permitindo até inclusive a interatividade em dispositivos móveis, que só o japonês hoje permite. Trabalha com fluxo de MPEG-4, entre N e outras features, digamos assim. O que acontece é que o Ginga, que é um mídia brasileiro desenvolvido pelo pessoal do professor Guido lá da Paraíba, queria adotar o Java e por questão dos royalties, a Java API era fortemente baseada no mídia europeu, que é o pessoal do GEM, né, do Globally Executable MHP. Então, tinha os royalties aí, a confusão estava formada. O Ginga já não saiu do forno, embora ele tenha sido todo preparado, a gente não podia lançar.
Porque o que a gente vê hoje é o set-top box sendo vendido, né, sem o Ginga
instalado. Exatamente. E aí até foi lançada uma abordagem diferente, que era um Ginga NCL, que era um MIDI preparado com linguagem descritiva, NCL, que funcionava inclusive com Lua. E o Ginga Java estava de forno. E agora, uma ou duas semanas atrás, se eu não estiver enganado, saiu o acordo da Sun com o SBTVD, e o SBTV e a Sun de olho grande no sistema de TV digital. Ela está desenvolvendo toda a especificação livre de royalties. Então, agora, fica a grande deixa aí para o novo nicho de mercado para os desenvolvedores Java vindo aí. Assim como foi o desenvolvimento web, assim como foi o desenvolvimento para dispositivos móveis, agora vem o desenvolvimento para TV digital. Então, assim, eu vou relatar um pouco da experiência que eu tive no desenvolvimento do portal de acesso, no SBTVD. Vou mostrar como é que dá um start para desenvolver a aplicação, como é que a gente baixa o simulador, como é que a gente escreve um Hello World utilizando Java, e assim, deixar a motivação para que todo mundo
participe e comece a observar esse novo nicho de mercado com olhos, digamos assim, bem abertos.
Então, pessoal, está imperdível. Nós sabemos que esse é um mercado assim, que está crescendo demais, demais, demais. Os dois assuntos têm a ver com um pouco esse mercado. A gente vê o Java entrando na TV digital, o Java para dispositivos móveis. A gente tem visto também o Java aí lado a lado com o BlueJay.
Então você
com
que...
BlueWay, na verdade.
Você que é estudante, então, a chance imperdível aí para você tirar as suas dúvidas sobre esse assunto, né? Porque envolve muita mística em cima, né? São muitas dúvidas que eu tenho dúvidas demais sobre TV digital. Não, todo mundo tem, acho que, como é que funciona, como é que vai ser isso, como é que não vai ser. E também você que é professor, né? Para tirar suas dúvidas também. Ou você que é empresário e quer se posicionar estrategicamente para esse mercado tão promissor que está abrindo, né? O Brasil é um país assim, que tem um perfil ímpar em relação à televisão, é um país grande. Eu estava vendo aqui uma pesquisa da IMS Research, que o Brasil será o segundo maior mercado de decodificadores avançados entre os países emergentes e o sexto maior do mundo até 2012. Né? A gente tem a televisão aqui, ela está em todo lugar, né? Tem um perfil ímpar, toda casa tem a televisão, não importa.
O brasileiro tem um arroz, mas a televisão para assistir novela ele tem.
Isso é verdade.
Eu ando às vezes no sertão e eu vejo parabólica assim, em toda casa. E a televisão, se você for ver, é algo maravilhoso, assim, um stream de dados 24 horas em broadcast gratuitamente, né? O que é que, infelizmente, a televisão não é usada hoje a todo o potencial dela, né? E ela é uma coisa que funciona muito numa só direção, né? Principalmente no que diz respeito ao conteúdo, né? O conteúdo é criado por uma porção de pessoas e a gente tem um papel muito passivo, né? Só de consumir. A TV digital vai abrir portas para...
Criatividade é a palavra-chave da TV.
Exato. E você poder criar seus conteúdos, né? Vamos ver. O Brasil está numa posição, comprou essa briga de não usar um padrão japonês ou europeu,
padrão,
ou americano.
A gente tem nessa... acertadíssima.
Isso. Apesar de toda a dificuldade que é criar um padrão e tal, mas a gente tem características muito próprias, né? E os outros padrões de fato não eram tão interessantes para o Brasil como esse, né? Então é um tema grande, é um tema muito legal.
A gente teve também, né, Mauri, recentemente aí o acordo entre a Intel e a Sun.
Exatamente. Então agora você está mostrando a ideia que eles já vêm com o processador de Intel e por parceria, por essa parceria Sun Intel, já com a JVM da Sun.
Então,
e aí vai possibilitar a vinda do GameJ já dentro desse. Agora, isso, por conta dessa última notícia aí do livramento dos royalties aí do milho europeu, que agora a Sun vai desenvolver essa API pra gente, ou vai especificar essa API pra gente, e aí agora, assim, já tá, digamos assim, a pilha tá formada. Set-top box, máquina virtual Java, processador Intel e o milho brasileiro, que é o GameJ Java.
Pra quem?
Tá tudo mais ou menos pronto pra o movimento aí começar.
Para quem não conhece bem a notícia, a Intel vai fabricar uma máquina virtual, um chip que contém uma máquina virtual homologada dentro desse chip, né? Então é uma máquina virtual não virtual, é uma máquina virtual de verdade, né? Isso vem muito, apesar do assunto não ser exatamente TV digital, de novo, né, quando colocou, cai exatamente como uma luva aí, porque você tem a máquina lá dentro, então tem questões de desempenho, tem questões de facilidade de desenvolver, né? Isso aí é uma ótima notícia.
Na realidade, sim, o grande foco da TV digital é a interatividade. E os países que utilizam, estava vendo recentemente, os grandes países que utilizam TV digital, assim, apenas dois ou três utilizam a interatividade propriamente em termos de aplicações, tudo mais. Por exemplo, você está vendo uma novela, acha um chapéu de determinada artista e interessante, você passa ali por cima, aparece um hotspot, você já dispara uma compra, por exemplo. Então essa interatividade aí, que vai ser sensacional, atualmente só 2, 3, 4 países no mundo utilizam ela da forma totalmente apropriada. E a ideia do governo é que essa interatividade total já esteja aqui no Brasil, assim, nos próximos 8 anos. Então, vai ser uma mudança completa em termos não só de, assim, do novo nicho de mercado do pessoal da informática, mas como o pessoal do marketing, como o pessoal das produtoras de conteúdo, como para as próprias emissoras. Então, assim, é uma nova mudança, é um novo paradigma que está vindo. Então, assim, quem quiser, fica aqui o convite, né, mais uma vez aí para assistir a palestra, essa palestra rápida. Nós vamos tentar falar o máximo possível sobre Java e sobre TV digital, o que tem, o que não tem, alguns mitos aí, dar uma introdução para o pessoal começar a desenvolver, porque a API Java DTV está saindo do forno agora.
É legal a gente ter uma palestra introdutória sobre esse tema, que vai na frente a gente pode fazer outras palestras mais específicas, né?
Exatamente.
Então, é obrigatório, mais uma vez.
Então, pessoal, saindo agora um pouco aqui do assunto CCT, nós comentamos também no podcast passado a questão do PUGE. Acho também que nem todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe o que é o PUGE. Vou aqui abusar mais um pouco aqui do Silveira, pedir para ele falar o que é o PUGE.
Então, pessoal, o PUGE é o melhor concurso que existe para você participar, certo? Como é que foi o PUGE de 2008? PUGE quer dizer Prêmio Universitário Java. Você pega o seu trabalho de faculdade que você já está fazendo na sua cadeira de, sei lá, orientação a objetos, programação 1, programação 2, então você está fazendo um trabalho que envolva Java. Então você participa do PUGE, você fala com, olha os detalhes do regulamento. No geral, a gente pede que o seu professor envie o seu trabalho. Então, uma equipe de pessoas vai avaliar isso. Essa equipe é formada não só por membros aqui do Sejug no Ceará, mas por membros em todo o Brasil, gente muito bem qualificada. Eles vão avaliar o seu trabalho, inclusive você vai receber depois o comentário, não só da tua entrega final, do teu binário, mas da tua documentação, do teu estilo de código. E também tem a premiação, né? O primeiro lugar de 2008 ganhou uma viagem com tudo pago para a Bélgica para participar do DevOps.
Exatamente. Então, recentemente o Daniel postou no blog dele lá algumas fotos que ele tirou
com
o pessoal lá no DevOps. E a gente espera para esse ano de 2009 ter uma premiação também à altura.
Entre nós é uma competição, tem algumas regras que limitam quem pode participar, que acaba sendo muito bom, porque você só tem estudantes de graduação para baixo, né? Assim, não pode ir um estudante de mestrado, por exemplo, só do Ceará, e um prêmio altíssimo. Então, se a gente for ver, e também não é sorteio, não é recortar duas embalagens de alguma coisa e mandar, não. É por mérito. Então, não é todo mundo que está competindo, né? Apesar de que, se você tem o seu trabalho já, você pode competir. Não fique achando que o seu trabalho, meu trabalho é muito ruim, é muito pouquinho. Não é nada de outro mundo, assim, não tem que ser. Você não vai ter que inventar uma coisa absurda para competir, certo? Você pode, inclusive, ter acesso a todos os trabalhos dos anos passados, se você quiser olhar. E ao mesmo tempo que você tem uma chance muito grande de ganhar, se você for ver o número de participantes e o prêmio. Então,
E na pior hipótese, você está tendo o seu trabalho avaliado, né? Você está recebendo o feedback dele e a partir desse momento você já tem várias sugestões de grandes profissionais de como melhorar, está evoluindo seu código, em termos de documentação, em termos de programação, algoritmos provavelmente que só. Então, se eu fosse você, se eu pudesse participar, eu não perderia essa oportunidade. Assim. Boa sorte para quem já estiver coçando as mãos e se preparando para ir.
Isso. E se você já está na faculdade, você já está virando noite aí, terminando seus trabalhos, você não vai ter que fazer trabalho adicional quase nenhum. É o que você já tem em mãos, né? Então, se esse programa, fale com o seu professor, vá no sejug.org e procure mais sobre esse campeonato ou na lista do Sejug, certo? Você vê como entra no site sejug.org.
Gostaria de agradecer aqui mais uma vez ao Amauri, ao Silveira, por terem participado. Muito obrigado.
Obrigado a você.
Eu gostaria também de agradecer ao pessoal que ouviu o primeiro CG Podcast, o pessoal que entrou em contato, que deu dicas, que fez críticas construtivas. Muito obrigado, pessoal. A gente está aberto aqui, por favor. Também deem sua opinião sobre isso, que a gente vai estar disponibilizando. Deem dicas, a gente está precisando também de pessoas que se prontifiquem a ajudar, cara. Igor, gostaria de te ajudar, gostaria de a gente ter uma sessão de notícias, por exemplo, se a pessoa ficar encarregada para trazer essas notícias e tá aqui com a gente, comentando e tudo mais, então a gente está aberto. Quem tiver interesse, entre em contato, por favor. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Agradeço mais uma vez aqui ao pessoal e até o próximo CG do Podcast.
Tchau, tchau, pessoal.